Senhor presidente, senador Mozarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ocupo a tribuna da casa nessa data para trazer o meu cumprimento ao povo do Acre e às autoridades do Acre pela comemoração dos 49 anos da elevação do Acre à categoria de Estado. Foi exatamente no dia 15 de junho de 1962 que o presidente João Goulart assinou o decreto que conferiu ao então território federal do Acre a categoria de Estado, concedendo-lhe autonomia política e administrativa. E isso para nós é um motivo de especial alegria, porque desde que o Acre passou a categoria do Estado, muitos passos foram dados, importantes passos foram dados, de 1962 até os dias de hoje, e particularmente nos últimos 12 anos, com a presença dos governos da Frente Popular, do Partido dos Trabalhadores, que começou com o governador Jorge Viana, depois teve sequência com o governador Binho e atualmente com o governador Tião Viana. Muitos passos importantes foram dados no sentido de iniciar uma economia de base florestal sustentável no estado do Acre, e muitos desafios se fazem presentes para que a gente tenha um estado desenvolvido e para que a população tenha as condições de vida adequada e para que tenhamos indicadores sociais melhores. Nossa história é uma história que tem muito a ser contada. Primeiramente, porque o Acre é Brasil por opção. O Acre fez uma guerra para ser Brasil. E no período de 1903, quando foi assinado o Tratado de Petrópolis, até 1962, o Acre viveu duas situações, uma situação dividida em três departamentos e uma situação de território unificado. Então, hoje, o Acre comemora 49 anos desde que foi alçado à condição de Estado brasileiro. Este olhar para quase 50 anos passados nos faz sentir um imenso orgulho dos nossos heróis, alguns, inclusive, pertencentes à atual geração, que escreveram uma história pontilhada de conquistas, impulsionada pelo sentimento de pertencer a essa terra. A primeira delas, em 1903, fruto da Revolução Acreana, liderada pelo gaúcho Plácido de Castro, que incorporou aquela vasta faixa de terra ao Brasil. Até o início do século XX, nossa região era terra boliviana, colonizada por seringueiros brasileiros. Em 17 de novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis garantiu sua anexação ao Brasil como território nacional, dividido administrativamente em três departamentos: Departamento do Alto Acre, Departamento do Alto Purus e Departamento do Alto Juruá. Foi a última grande área a ser incorporada ao território nacional. Era, então, o país de lagoma elástica, território difícil e inóspito, lugar de promissão, fronteira de lombre em los confines de la selva amazônica. O mundo onde la realidad y la ficción se mesclavam com frequência, como a ele se refere Afonso Domingos ao apresentar em seu livro A Saga de Luiz Galvez, que instituiu no Acre o Estado Independente do Acre. Como dizia um médico baiano, o Acre era muito mais distante, era outro mundo. Em 1920, o território foi unificado, passando a ser administrado por um governador-geral, o Dr. Epaminonda Jácome, nomeado pelo presidente da República. A partir de 1934, o Acre elege representantes para o Congresso Nacional. Finalmente, em 15 de junho de 1962, atendendo à voz popular representada pelo movimento dos autonomistas, o então deputado federal José Guiomar dos Santos tomou a iniciativa de trazer ao Congresso Nacional o desejo maior da população acriana, sendo coroado pelo decreto número 4070 do presidente João Goulart. Formalizou a autonomia acriana, elevando o território à condição de Estado. No ano seguinte, o Acre fez a primeira Constituição. Ainda em 1963, os acrianos puderam eleger seus representantes para o governo estadual e para o Congresso Nacional. José Augusto de Araújo foi o primeiro governador eleito. Acriano, vindo do Vale do Juruá. A segunda carta data de abril de 1971 e a terceira, atualmente em vigor, data de outubro de 1989. Nessa nossa carta constitucional, em seu preâmbulo, está resumido o ideário de justiça, liberdade e soberania popular que permeia a condução política do nosso Estado. A Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram otorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático, com o pensamento para o povo e inspirada nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. Até meados do século XX, não havia estradas que ligassem as cidades do Acre. Os caminhos eram trilhas abertas na floresta, ou emaranhados de rios que cortam o Estado. Após a primeira Constituição Estadual, 68,6% da população não podia escolher seus representantes pelo voto por ser analfabeto. A construção dos caminhos necessários ao desenvolvimento do Estado, de forma a ocupar um patamar de expressividade nacional, só foi possível pela perseverança e responsabilidade característica do nosso povo. Hoje, o Acre se sobressai no cenário brasileiro pelo seu projeto de desenvolvimento sustentável, um projeto pautado pelo conceito de florestania que perpassa todas as dimensões do desenvolvimento.
Vossa Excelência, me permite uma parte?
Com muito prazer, senador Jorge Viana, ouço com muita atenção.
Eu queria parabenizar Vossa Excelência, seu amigo, é um dos construtores dessa história recente do Acre, e hoje, de fato, é muito importante que Vossa Excelência traga esse pronunciamento para que conste nos anais do Senado a comemoração, porque o Acre tem o que comemorar, sim, tem muito a ser feito, obviamente, mas o povo do Acre hoje é um povo que se reencontrou com seu destino, resgatou o respeito do Brasil com aquele povo, com aquele território, com aquele Estado, está hoje governado por uma pessoa que fez história nessa casa e está fazendo história já em poucos meses como governador, o governador Tião Viana. Foi governado recentemente pelo governador Binho Marques, que deu uma contribuição tão significativa. E eu sei que agora estamos nos aproximando dos 50 anos de existência do Acre Estado. São 100 anos, um pouco mais de 100 anos, do Acre fazendo parte do Brasil, como território ou como Estado. E é uma data especial para que possamos refletir sobre a importância das conquistas recentes e também, ao mesmo tempo, renovarmos nosso compromisso de estarmos juntos, lutando. Governo federal, governo do Estado, as instituições como o Senado e, especialmente, as organizações do nosso povo, para que possamos fazer do Acre uma referência positiva dos indicadores econômicos e sociais. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer e fazer constar nos anais do Senado, como vou fazer daqui um pouco, o registro de mais um aniversário daquele Estado que é Brasil por opção. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Incorporo com muito orgulho integralmente o seu aparte, porque Vossa Excelência é um dos grandes construtores dessa história recente do nosso Estado do Acre, e eu ouço com muita atenção o senador Mazarildo.
Senador Aníbal, eu quero me somar às palavras de Vossa Excelência, saudando o aniversário do Estado do Acre, e dizer que, quando está se discutindo agora a nova divisão territorial do Pará, é oportuno lembrar exemplos como o do Acre, que, na verdade, foi uma adição territorial. O povo acreano que quis ser brasileiro, ficar com o Brasil, e começou como território e hoje, como Estado, é um exemplo de como realmente faz uma diferença ter a criação de novas unidades da federação. Portanto, parabéns a Vossa Excelência e ao povo acreano.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Para concluir, gostaria de afirmar rapidamente que o Acre tem hoje cerca de 50% de suas áreas naturais protegidas e 32% de unidade de conservação, sendo 22% de unidade de uso sustentável e 10% de unidade de proteção integral. As terras indígenas do Acre ocupam 15% do nosso território. Em 1999, o índice de mortalidade infantil no Acre era algo como 23 a cada 1.000 crianças nascidas. Conseguimos, nos últimos 12 anos, reduzir esse índice para 17. Em 2006, de 2006 a 2010, o DataSUS, a pesquisa DataSUS, apontou que o investimento do Acre per capita, por habitante, na área de saúde, é R$ 548, um dos índices mais elevados do Brasil, mostrando todo o compromisso do atual governo com o setor saúde. Na área de educação, a taxa de analfabetismo conseguiu, por muito esforço do governo, ser reduzida de 34,8% para menos de 20% nos dias atuais. Entre 2007 e 2010, foram criadas 35 novas escolas urbanas, 16 escolas em áreas rurais e 13 escolas em áreas indígenas. E o atual governador Tião Viana está com total foco no sentido de promover a industrialização, porque esse é o desafio do momento, garantir condições de industrialização para que o nosso Estado possa vencer o desafio da sustentabilidade, com melhores condições para a educação e fortalecimento do setor produtivo. E assim a gente vai ter um Acre ainda mais desenvolvido para que a gente possa comemorar esses 49 anos de Acre-Estado e possa comemorar daqui para frente muitas outras conquistas que certamente haveremos de ter com o atual governador. Só para concluir, presidenta Marta, quero reafirmar o esforço que o atual governador Tião Viana está tendo no sentido de dotar o Acre das condições necessárias para ter melhores condições de vida para o nosso povo e, principalmente, um reforço na área educacional, porque o nosso projeto de sustentabilidade tem como base fundamental a educação. Com educação, com fortalecimento das novas tecnologias e com o processo de industrialização que está em curso, o nosso Acre tende a crescer muito mais e ser um exemplo para o Brasil, como é o nosso objetivo, e é para isso que as autoridades e as lideranças do Acre estão trabalhando nessa última década e vai continuar dessa forma. Muito obrigado.